E hoje, do CBN RH, nós vamos falar sobre jovens, jovens de trabalho. Né? Nós temos uma geração que deveria estar ou está, uma parte dela, procura de trabalho, procura de emprego, esbarra na falta de experiência e também esbarra na qualificação. Agora também esbarra na falta de vontade, né? Você tem uma parte que quer e uma parte que não quer trabalhar. Isso, Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes. Exatamente. A gente tem aí alguns problemas conjunturais, né, no setor de emprego para jovens, né, oportunidades. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
Agora, esse jovem que a gente tem hoje, claro, a gente está conversando esses dias sobre isso, tem aquele jovem que precisa trabalhar. A família precisa complementar a renda, às vezes até abandona, às vezes, a educação, a escola, para poder ajudar a família. E você tem um jovem que a família vai bancando ele, vai lá, ele tem o pai e a mãe, vão sustentando ele financeiramente. E qual dos dois está mais afim de trabalhar? E o que pode se esperar desses dois personagens? Aquele que nada tem e precisa ajudar, e aquele que às vezes tudo tem e pensa o trabalho como?
Essa conversa do jovem, assim, eu fui pesquisando, porque a gente tem uma enviesação de acordo com a nossa realidade aqui de Maringá, da região. É uma região próspera, uma região rica, não adianta falar que a gente tem um nível de pobreza aqui na nossa região, mas nem se compara a outras regiões do país e outros lugares do mundo. O Brasil é o vice-campeão mundial de quantidade de jovens que não trabalham e não estudam.
Os neném, né, que eles chamam?
Os neném. Em torno de 16 milhões de jovens no Brasil, entre 15 e 29 anos, não estão trabalhando e não estão estudando. O ano passado, antes da pandemia, eram 10 milhões. E a gente já achava um problema, né, por conta do Enem, e a gente já vinha com números assim. Ele aumentou. Dentro da pesquisa que eu fiz, assim, o que os institutos de pesquisa, a Organização Mundial do Trabalho entendeu nessa pesquisa? Quando chegou a pandemia, muitas organizações mandaram primeiro que te cortaram o emprego do estagiário, né? E aí você lembra que aqui em Maringá a gente tem uma universidade pública, temos outras universidades pagas, e o jovem que muitas vezes está fazendo um estágio, ele complementa a renda da casa e paga a faculdade. Esse é um caso, então o cara precisa trabalhar, não só pela oportunidade de crescer profissionalmente e ganhar conhecimento, mas para poder pagar a faculdade. E muitas faculdades, eu lembro até a faculdade que eu dou aula e outras faculdades de outros professores que eu conheço, que tiveram um problema de inadimplência muito forte, porque o jovem não conseguia pagar, né? Os pais, um pai perdeu o emprego, o outro pai ficou. Então, tudo isso acarretou num problema sistêmico. O crescimento foi de 6 milhões de jovens que deixaram de trabalhar, e, consequentemente, são 6 milhões de profissionais que daqui 2, 3 anos entrariam no mercado de trabalho. Então, eu tenho, por um lado, um mercado com uma boca gigantesca buscando profissionais e qualificação. Se a gente analisar, às vezes fala assim, o jovem não quer estudar. Mas se a gente pensar que a educação no Brasil é cara, ela não é cara só porque acessar uma escola de qualidade, acessar um curso de línguas de qualidade, acessar uma universidade de qualidade é cara, mas também se manter e estudar é caro emocionalmente, é caro para uma família. Então, às vezes, quando nós como empresários, a gente olha assim e fala, o jovem não quer trabalhar. Resistem, sim, jovens que não querem trabalhar. Isso apareceu nas pesquisas de jovens que, ao verem a situação tão difícil, eles abriram mão de estudar no momento e vão voltar depois da pandemia, depois que a vacina tiver avançada. E outra, temos um problema familiar, né? Principalmente na nossa região, uma grande parte é descendente de família italiana, europeia, então tem aquele, né, o pai continua ajudando o filho sempre, então ele tende a demorar um pouco mais para buscar sair de casa, buscar um emprego. Então são várias questões.
Deixa eu aproveitar você nessa questão, essa questão de cultura familiar, né? Quando a família tem aquela cultura do vamos proteger a cria até onde der, né? É claro que a cria se acostuma, né? No fundo, os pais estão errando nisso. Porque se você parar para imaginar, qual que é a função de um pai e de uma mãe? Preparar o filho para o mercado, para a vida, preparar o filho para poder ser autônomo, né? E os pais, ultimamente, o que estão fazendo é criar um filho independente. Depois se arrependem, né? Porque a gente tem que estimular um pouco essa coisa do você tem que tomar conta da sua vida, né?
Se você perceber, o que as pessoas normalmente falam, né? Nossa, um filho é caro. Caro não é. Caro é educar. O caro é dizer não. Esse é um preço, tem um preço emocional muito forte, ainda mais no formato de cultura que nós temos, o brasileiro é muito de abraçar as pessoas, muito receptivo, de ajudar o próximo. Só que isso criou distorções, né? E essas distorções, uma delas é impactante no mercado de trabalho. A gente vem falando há muito tempo, né, de empresas paternalistas, líderes paternalistas. Então, esse problema ele não acontece só dentro de casa, ele acontece na empresa, ele reflete na organização, reflete diretamente na empresa. Então, veja que, assim, o jovem está numa situação tão complexa para se dizer assim que ele não quer trabalhar, mas assim, eu tenho, tanto que não se fala nem em geração, algumas pesquisas que eu fiz já se fala geração Covid, porque é uma geração que enfrentou uma pandemia, né, perderam, né, pais, membros da família importantes, né, você conviver com a morte é um trauma muito complicado, e tudo isso vai impactar no mercado de trabalho nos próximos 10, 20 anos aí, a gente vai ter uma geração de pessoas que não puderam entrar no mercado de trabalho no tempo oportuno, perderam, uns estavam começando a perder o emprego, tiveram o primeiro trauma de uma demissão, porque muitas empresas demitiram, o trauma de que perdeu um membro muito importante da família, um pai, um avô, teve perda de renda também, porque as famílias, às vezes, um depende do avô, então, tudo isso vai impactar, e aí eu vou falar para você, a liderança tem que estar preparada. Por isso que o papel da empresa agora é abrir as portas para esse jovem, né, para que esse jovem retorne às empresas, né, tenha um processo de treinamento muito mais profissional, para que esse jovem entre e sinta que ele vai ganhar conhecimento, tanto que semana passada saiu a lista das melhores empresas para trabalhar, e o item que mais faz com que as pessoas fiquem no emprego é a oportunidade de crescimento. Então o jovem está se interessado em oportunidade de crescimento. Se a gente ignorar ali, que tem, pelo que as pesquisas mostraram, entre 10% e 15% que não quer nada com nada, quase 90% quer. Só que o acesso à oportunidade, o acesso à universidade, o acesso a curso de línguas, a preparação profissional, é cara, é difícil e muitas vezes você tem que abrir mão de dinheiro que você pode sustentar a sua família. Porque não é só o jovem que perdeu o emprego, né? O pai, a mãe, teve queda de renda. Então, é uma situação complexa, a gente tem que ir aí as empresas se unirem, né, em associações, e buscar soluções mais vantajosas para trazer esse jovem, porque ele está em busca de oportunidade de crescimento e contribuir, né?
Jefferson, bem rapidinho, estou com o meu tempo esgotado, uma pergunta bem rapidinha. Estágio é uma boa? Porque as pessoas, você vê que tem muitos jovens que resistem a estágios, e tem empresas que valorizam, né, a figura do estagiário. Como é que é isso?
O estágio é importantíssimo, porque a pessoa só vai se descobrir se realmente o curso que ela faz sentido fazendo. A teoria, você é professor universitário, eu também dou aula, assim, a teoria é muito linda, mas na prática, principalmente crescimento comportamental só vai acontecer no dia a dia. Como que eu vou me relacionar no trabalho? É diferente da escola, a relação que eu tenho com o meu professor e com meus colegas, principalmente aqueles que eu faço trabalho, é diferente da relação que eu tenho no ambiente profissional. Isso só vai ser aprendido na prática no estágio. O estágio, eu acho que eu acredito, e isso eu posso falar como gestor de pessoas com muita experiência, que cada setor de uma empresa tem que ter um estagiário, né, e eles têm que circular dentro da empresa. Uhum. Porque às vezes o cara faz psicologia, mas o cara se descobre um excelente financista. Né? Então, isso daí que eu acho interessante a empresa ter essa job rotation, né, rotação de trabalhos internamente.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Até, obrigado.
E você pode entrar em contato com o Jefferson. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @Jefferson GRH.